quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor?
Sobe o som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bergman e te convido para mais um episódio da série Who Are You, que nesse momento aborda a vida e obra do Echo and the Bunnymen. O Who Are You é uma série onde contamos a história de artistas que merecem através dos seus álbuns. Será que merecem? No caso do Echo, é mais do porquê já foram relevantes, como perderam seu destaque e porquê ainda são um marco na história. No episódio anterior abordamos Reverberation, o controverso álbum do Echo sem o saudoso Pete de Freitas e sem o emblemático Ian McCulloch. Porém contou, além dos fundadores Will Sergeant e Les Pattinson, com Damon Rees, Jake Brockman e o questionado vocalista que pôs a cara a tapa, Noel Burke. Agora o ano era 1992 e o Echo estava morto após as críticas negativas em cima da fase Reverberation. Ian McCulloch continuou seu trabalho solo. Peço a você, querido ouvinte ouvinta, pela segunda vez a licença para incluir na nossa timeline dos Bunnymen o álbum Mysterio, ou Mistério, do Ian McCulloch. Vamos falar mistério para ficar menos pomposo? Beleza? Combinado? Obrigado. Sem esse ponto, não há como prosseguirmos de forma completa na história da banda. Enquanto os Bunnymen penduravam seus instrumentos no armário, o Ian lançava esse álbum que é um verdadeiro mistério sobre como ele conseguiu ir para as lojas, cara. A banda que gravou com o Ian não é a mesma banda que gravou seu álbum de estreia de 89, o Candleland. Stephen Humphries assumiu as baquetas, John McAvoy e o Mike Mooney as guitarras, Edgar Jones, vocalista da banda The Stairs, assumiu o baixo e o Joe Gibb, que não tem nada a ver com Bee Gees, assumiu a percussão e trompetes. Então eles se denominavam os Prodigal Sons. Esse álbum trazia participações especiais também. Mais uma vez podemos contar com a parceria nos vocais de Elizabeth Fraser do Cocteau Twins. E outro cara também de lá que a gente vai citar aí no decorrer desse episódio. E contamos também com Rod Frame, o vocalista do Aster Cameron, na mesma faixa de Liz Fraser, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Esse álbum é quase um Frankenstein. É isso mesmo que você ouviu, não é porque eu sou fã não que eu vou passar pano. Pela primeira vez aqui nessa segunda temporada do Who Are You, eu vou criticar negativamente um álbum. Eu falo segunda temporada porque a gente teve a primeira lá com o AC/DC e o Valese, tá? Chega lá que foi uma baita série. Bom, pra mim, o Mistério é um amontoado de músicas que são, no máximo, boas, mas inconsistentes quando juntas. O álbum tem três produtores diferentes trabalhando em separado. Na versão especial do álbum lançado em 2012, que contém anotações pelo Terry Staunton, fica claro que o Ian estava ter arrependido de algumas decisões tomadas. Porém, o Echo falou mais alto e convocou o melhor disponível que tinha para trabalhar na sua volta. Sobre Ian, ele estava cada vez mais abusando do álcool, de outras substâncias, como aquelas que se passa no popô do bebê, se é que você me entende. Não se aplicava mais nas passagens de som, as suas apresentações não tinham mais aquele vigor de antes, e isso impactou muito na divulgação do álbum. Fotos do álbum foram novamente responsabilidade de Andy Catlin. A capa talvez seja a mais feia, não só da sua carreira solo, mas de toda a discografia do Echo. Existem fotos mais interessantes no encarte que poderiam ser aproveitadas. Os singles têm capas melhores do que a do Mistério. Tem uma coletânea promocional chamada Unrevealed que dá de 10 a 0 na capa. Aliás, eu usei parte dela para fazer a capa desse episódio. Bom, vou fazer uma pausa aqui e escutar Viber Blue, mas em sua versão acústica. E já já a gente volta.
Never lately. Viper blue, I have not seen.
Vamos para as músicas do mistério, então, lembrando sempre que a interpretação é algo pessoal e que eu posso estar falando grandes asneiras. E esse é o legal da subjetividade de algumas letras, porque não tem uma interpretação correta. Aproveitando da sua situação de cantor solo, ele homenageou um dos seus grandes ídolos. Nesse caso, a gente está falando do Leonard Cohen. Ian teve participação em dois tributos em 1991, com Hey, That's No Way To Say Goodbye e There Is A War, nas compilações I'm Your Fan e More Fans, respectivamente. Na primeira coletânea, Will Sergi também participou na faixa Don't Go Home With Your Hands On, a qual estava fazendo parceria com Adam Peters e David McComb. Magical World abre o álbum questionando a dúvida de onde se anda e os caminhos que se leva para resolver problemas. O tal mundo mágico pode ser uma fuga do mundo real para o mundo dos entorpecentes, sejam lícitos ou não. A melodia é ok, ela não faz mal para ninguém, mas eu acho que ao final até caberia uma bateria de alguma escola de samba com passistas fazendo uma bela performance e um apito acompanhando. O encantador Chururu inicia Close Your Eyes, lembrando levemente, com algum esforço, é verdade, de The Dead Heart do Midnight Oil. Os créditos pro Chururu vai para Lonely Pop, que eu não tenho a mínima ideia de quem seja. Mas ficou bacana na música, ficou legal. Ao que consta, o protagonista é muito determinado, do tipo que fecha os olhos e segue em frente, e quem não quiser, que siga seu rumo. De uma forma popero, Doug for Love ressuscita amores em sua letra. A faixa foi o terceiro single do álbum e trouxe Pomegranate, In My Head e Do It Clean em versões ao vivo para o programa 120 Minutos, que é a versão gringa do programa Lado B da MTV. Doug for Love era digna de tocar nas danceterias europeias, sim, coincidentemente, é essa aí que você está ouvindo ao fundo. Honey Drip foi escolhida como primeiro single. Eu não acho que seja uma música ruim, mas me parece que quem salvou a música foi a voz do Ian. Ela tem uma levada que parece ter sido um parto para sair. Um videoclipe também foi feito. Um vídeo bem simples com o Ian e os Prodigal Sons tocando no que parece ser um micro palco de algum bar, dando um ar bem intimista. Nesse single a gente pode encontrar uma versão acústica de Proud to Fall, o grande hit do seu primeiro álbum solo, o Candlelight, de 1989. Viber Blue, também acústica, que está presente em versão estúdio e no mistério, que ficou, cara, até melhor que a versão, essa versão de estúdio aí. Também tem a inédita The Ground Below, que não chega a ser acústica, mas segue uma linha conduzida por violões. Eu acho ela bem bacana, eu acho ela bem legal. E Damnation fecha o lado A do álbum com uma energia bacana em protesto sabe-se lá a quem. É uma boa faixa. Um dos grandes ídolos, como a gente disse, do Ian é certamente Leonard Cohen mesmo. Lover, Lover, Lover é um cover do Homem da Voz de Ouro e o segundo single desse álbum, com direito a um videoclipe bem trabalhado e muito melhor do que foi Doug for Love. Em versões do single podemos encontrar as mesmas músicas do single Honey Drip. Já em outras versões a gente pode encontrar as interessantes Rainbows and Chains e Bird. Eu vou pedir pro Flashbackson que vai lá na prateleira da discoteca perdida e coloca um trechinho dessas duas músicas. E a você, ouvinte, eu informo que a gente vai voltar a falar dessas músicas no episódio 12 dessa série. Nossa, que mistério, hein, meu?
Below, deep red brick, but valleys know. Streets are
Webbed não é uma faixa que eu gosto. Nesse momento eu acho que é dispensável e eu fico por aqui no meu comentário. Pomegranate originalmente foi batizada de On One e tem uma linha de baixo muito chamativa. O refrão é muito interessante por dizer algo do tipo: sim, o mundo caiu quando a lua era azul e você usava uma coroa e a sua palavra era verdade. Parece um lamento de quando Ian era o rei e a sua coroa sobre joias numa lua azul. Enfim, lembra muito daquele mundo, né? Bom, ao fim da música, uma guitarra distorcida lembra os acordes de Heroin do Velvet Underground. Mais uma referência aí aos heróis do Yamakulu. Viber Blue tem uma batida muito bacana para acalmar os nervos. Ian mistura um pouco de espanhol estranho na letra, dando um ar interessante. As músicas anteriores foram produzidas pelo Mike Saunders, com exceção das dançantes Dug for Love e Lover, 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 que foram produzidas por Henry Priestman. E essa atmosfera de Viber Blue tem como responsável Robin Guthrie, o outro membro do Cocteau Twins envolvido nas canções de mistério. E com a produção do Robin, seguimos com Heaven's Gate, que tem como backing vocal a sua companheira de Cocteau Twins, a já citada Elizabeth Fraser. Uma letra muito louca e muito subjetiva, confesso que eu não entendi até hoje se é algo sobre amor não correspondido, ou se é aproveitando das influências do Cocteau Twins com as frases que estão na letra só para acompanhar aí o ritmo. In My Head volta produzida por Mike Saunders. E funciona bem como um fechamento do que disseram ser um álbum. Aqui eu fico um pouco aliviado porque parece que Ian afirma que o que ele tem na cabeça é um caleidoscópio muito louco que às vezes é incompreensível. Acho que muitas das suas letras se justificam neste momento como a construção do mistério. A versão especial de 2012 contém diversas versões extraídas de singles. Uma delas é a History Chimes, que está tocando aí ao fundo, e eu vou falar dela também no episódio 12, junto com Bird e Ribbons and Chains. Quem conhece um pouco mais a banda e já matou a charada dessas três músicas. Ian ainda participaria da faixa Moses, da banda 808 State, presente no álbum Gorgeous, de 1993. Um som muito bacana de ouvir. Como eu disse no início, não é um álbum de músicas ruins. mas ele não é consistente. Ele mistura muitas tendências diferentes, mas e não segue uma linha guia do que tradicionalmente faz um álbum ser um álbum. Mas isso aí, na boa, pouco importa. Um complicador é que nesse momento, Ian McCulloch estava passando a viver musicalmente do que ele já foi, e não do que ele era naquele momento. Nesse 1992, Mac DeMouth teve que ver pessoas que criticava nos anos 80 despontando nas rádios, como Morrissey nos Smiths, que renasceu com o álbum Your Arsenal, o The Cure com Wish, solidificando mais ainda a sua carreira, seu brother Bernard Summer do New Order fazendo parceria com outro ex-Smiths, o Johnny Marr, no Electronic, esse um pouco mais discreto, vamos falar a verdade, e o U2, um dos mais criticados por ele, que por mais questionados que fossem, bombava com um novo estilo e faziam shows gigantescos. E falando em estilo, apareciam naquela época os caras que estavam engolindo os tiozões. Caras como Pearl Jam e Nirvana, por exemplo. Na Inglaterra, caras que chegaram a beber da fonte do Echo, como Blur e Oasis também. No caso do Oasis, tinha até caras bem marrentos, né, que lembravam muito o jeito do Ian McCulloch de ser nos anos 80. E aí eu te pergunto, já pensou Liam Gallagher com o Ian McCulloch no estúdio? E se o Johnny Marr, de repente, fosse uma opção? Pois é. Mas antes disso, ele precisava dar um jeito numa certa fixação de ver a vida como se quer e rever antigas rusgas. Esse é o Auto Radio Podcast, que apresentou um pouco do que rolou nesse período de contemplação do Echo? Não sei. Siga-nos no Twitter e Instagram como @AutoRadioPodcast e aproveite aqui na íntegra três sons pincelados dessa época. Iniciamos com Damnation, passando por Lover, 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 cover de Leonard Cohen, e fechamos com Heaven's Gate, mais uma vez com a participação angelical de Elise Fraser, dos Cocteau Twins. Um beijo queijo no seu coração e sobe o som, Flashback Zone.
ticket to the game. Bullets in a darkened chamber, everyone a different frame, each and all familiar danger.
Yes, some love, 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 love foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!